pessoal, então agora nós vamos começar com a Ana, né? Só quero ver a agenda aqui para a gente. Já está muito atrasado, eu acho. Que é uma constante, né? 13. É, 14h30. Nós estamos atrasados meia hora.
Não, já meia hora
ainda. Não, meia hora não. Nós estamos atrasados um monte. Meia hora e Ana tinha que. Completar. Então, Ana, você tem meia hora para completar.
Tá.
E a gente começa o papo. Na verdade, era para a gente começar o papo antes do almoço.
Isso.
Mas agora, tudo bem. O cronograma foi feito para isso. Né? Pronto.
Tá, obrigada.
Vamos lá.
Boa tarde.
Boa tarde.
Tá todo mundo com o rostinho enterrado de alguma coisa no computador. Olha, isso aqui é uma tentativa de conversa, não é bem uma apresentação de resultado e tal, nem de metodologia, como a gente tem a oportunidade de assistir com a Silvana, a Isabel, o Roberto. É mais uma daquelas minhas situações de enganação, né? Eu sempre digo. Lá em Belém, o que a gente tem? A gente tem um grupo de estudantes, né? E eu e a Paula, basicamente, como professores da UFPA e eu, pesquisadora do IPV, no final das contas, né? Vamos tentando fazer um grupo de estudo semanal para discutir material que está relacionado à compreensão da urbanização na região. Como é que a gente pode articular elementos que vêm da economia, né? Elementos que vêm do planejamento urbano, da geografia. Então a gente está fazendo uma rodada, algumas rodadas de discussão para a gente conseguir arrumar a cabeça. E o que eu posso trazer para vocês aqui é resultado dessas conversas, que são bem preliminares aí. Aí essas interpretações são minhas, não são do grupo. Fui eu que fui aqui fazer isso, que no final das contas, o projeto tem um foco muito grande de interferir em políticas públicas. Eu estou correta? A gente, nossa questão aqui não é de formulação teórico-conceitual mais relevante do que, no final das contas, a gente, dentro daquilo que pode fazer, conseguir interferir nas políticas que estão hoje em curso ali naquela região. E a gente tem aqui à nossa disposição um manancial de estratégias de modelagem que passa pelas disciplinas de vocês todos e que traz para a gente alguns pontos bem positivos, alguns assets, né? A gente tem aí a possibilidade de trabalhar uma abordagem multiescalar, a gente tem a possibilidade de conversar com várias disciplinas ao mesmo tempo. E tem uma coisa muito clara, que é a possibilidade de a gente usar a tecnologia que você dispõe aqui no INPE, principalmente você lá no YouTube, para massificar, né, possíveis interpretações. Então eu tenho ali comunidades, situações muito isoladas, que de repente eu posso começar a poder escanear a partir dessa construção metodológica e tecnológica que a gente está fazendo aqui. Agora, dentro das conversas que eu fui fazendo, eu observo que a gente também tem alguns desafios, né? Porque cada disciplina enxerga isso de uma forma diferente. Então, se a gente conversar com um geógrafo, por exemplo, vai dizer, olha, urbano, a gente só fala de urbano a partir da Revolução Industrial. E a gente só fala, é difícil de falar sobre isso na Amazônia, porque nem teve o impacto direto da industrialização lá. Então, antes disso, se fala de cidades. Aí a gente vê que lá tem uma maneira de olhar nessa situação. E se a gente olha a economia, vai dizer, ah, não, mas tu pode ler alguma coisa sobre economia do conhecimento, pode ler alguma coisa sobre economia verde, pode ver, enfim, uma série de formulações que são muito interessantes e que podem ali dar um insight para a gente a respeito de como a gente absorve um determinado paradigma para para fazer nossas perguntas, né? Mas a gente tem que dizer muito claramente que a gente não vai usar as equações, que a gente não vai trabalhar a questão, o cálculo que aquela abordagem traz para dentro da economia, né? Então, as mesmas conversas com a Paula. A gente pode aproveitar aquela construção para observar que paradigmas, né? Que processos, que trajetórias, enfim. Então, essas coisas, elas estão muito no foco da nossa atenção. Então, é muito claro que tem aqui algumas evidências que estão permeando a nossa conversa, né? Que estão relacionados a que racionalidade econômica, que paradigma que está valendo em determinado lugar, que ali naquela situação, naquele território a gente tem uma situação extremamente heterogênea. Tem um ribeirinho que está vivendo numa perspectiva mercantilista extremamente baseada na sociedade da abundância, lá como os franceses dizem, enquanto tem um outro lá no sudeste do Pará, em função da mineração, trabalhando uma situação bem típica da industrialização ou até dessa situação de globalização de investimento. Então a gente tem muitas situações superpostas, né, que estão respondendo a paradigmas diferentes. Né. Aí isso também está, de uma certa forma, se articulando com o processo de urbanização que se explicam de maneiras distintas. Aí a gente, em cada lugar, vai ver de que forma que aquelas elites que estão exercendo o poder econômico se articularam com o poder político e que de que forma que aquilo ali corresponde a uma determinada institucionalidade, né, no âmbito municipal, no âmbito estadual, e de que forma que aquilo contribui para o Estado, aquilo que a gente está observando como evidência empírica. Enfim, então a gente começou a nossa conversa buscando aquilo que possivelmente integrasse essas variáveis, todos que fosse a literatura que conversa com a economia política da urbanização e tem aí um trabalho voltado para a questão de estudos morfológicos, que a morfologia, lá na sua origem da geografia e dos estudos urbanos, ela tenta interpretar através do mapa, tudo que está no mapa, todos esses processos. Então a gente vai observar que a estrutura fundiária que está estabelecida ali naquele módulo de propriedade está relacionada com uma condição política, econômica, blá, blá, blá. A gente vai observar que a forma de ocupar aquilo ali tem uma leitura de aspectos ambientais e tecnológicos, enfim. E aí a gente tem que aprender aqui um pouco, tem que conseguir hoje ver se a gente avança para também se apropriar das métricas do paisagem, para a gente começar aí, porque assim, a nossa vivência lá, ela tende a ser mais unificadora, é muito difícil a gente reportar. Olha, a gente só vai trabalhar lá sobre isso, porque a gente está numa pau, onde a pesquisa, que a pesquisa toma como objeto. Então, na medida que a gente interage com todos vocês, sempre chega uma demanda para nós que nos faz pensar como é que eu vou responder para a Ana Carolina a respeito das variáveis que ela pode usar para melhor identificar a condição centralidade da cidade. Como é que a gente pode trabalhar essa questão da dinâmica populacional, assim, daquilo que a gente conhece, que a gente tem vivência lá, né, para ajudar o pessoal da demografia. Então a gente fica nessa nossa esquizofrenia, né, de dialogar com todo mundo e daí buscar muito a integração. E aí nessa loucura, né, eu fui fazendo, outro dia conversando com a Marcília, eu disse, não, Marcília, vamos graficar isso que a gente está observando aqui. E aí eu fiz esse gráfico aqui meio de brincadeira, né, de que a gente identifica para aquela região alguns ciclos econômicos muito claros. Né? A gente tem lá aquilo que está relacionado às práticas coloniais ainda, a gente teve a borracha, os grandes projetos que o governo federal levou para lá. Hoje a gente está com muita clareza de um novo ciclo que está com o capital internacional modificando algumas estruturas urbanas. E aí, assim, tinha uma coisa na minha cabeça, desde que forma isso se relacionar com a mudança de carro, a dinâmica populacional. Então, a gente tem uma turma ali do Pará, que assim, são 10 décadas, é um certo critério de evolução de população urbana. Né? Uma rede social que cresceu aqui vai ficar mais longe do tempo. Cada ciclo desse, a gente vai olhar na literatura, trouxe uma leva migratória, né, considerada. E aí a gente tinha, desde o século XVIII, né, uma alternância, né, em que se trazia para nós elementos da cidade industrial, como o Conde dos Arcos, era irmão do Pombal, vai para Belém, para fazer de Belém, capital do Norte, leva, começa a aterrar, começa a instituir aquela mentalidade de que a gente tem que lutar com a floresta, tem que dominar a floresta. Né? Então, isso, na medida que havia recursos, com o ciclo econômico que permitia, esses ciclos aqui, viabilizar a produção de determinado tipo de de cultura relacionada à urbanização. Então eu podia infraestruturar, eu podia eliminar o porto, aliás, eliminar a ocupação ribeirinha, construir o porto, formar, enfim, uma série de apoios que eram típicos do município educado, eles sempre colocaram na cidade lá. Né? E quando tinha dinheiro, quando acabava o dinheiro, a quem merecia, na minha cabeça, né? A gente vai observar aquela excedente de população que não teve como se beneficiar daquele pico de investimento, ele vai resolver a vida como se ele resolveu lá na região. Né? Aí eu vou restabelecer as práticas do escândalo, eu vou trabalhar com a psicologia ribeirinha, eu vou, enfim, trabalhar daquela forma que uma pessoa, que a população tradicional, as fininhas lá, né, se resolve. Só que aquilo vai fazendo as cidades, aquilo de uma certa maneira está relacionado à maneira como muitas cidades foram fundadas, né, na Amazônica, sempre como acampamento. Por quê? Porque nem sempre o ideário da cidade formal, planejada, era relevante. Então, dependia de que momento a gente estava num ciclo econômico, que eles não são contínuos, eles têm lá seus vales, né? A gente tem momentos em que não tem dinheiro para nada. Aí a gente vai ver como essa situação de carência, né? Ela está, de alguma forma, associada com a maneira como a população que continua, né? Ela não tem, a população não declina. O ciclo ele vai lá embaixo, mas a população está o tempo inteiro crescendo. E a população, quando ela não ela é liberada das atividades que originalmente as atraíram, né, ela vai para a cidade. E aí a gente vai observando, enfim, então isso foi uma tentativa de organizar na cabeça a visão da economia, uma certa compreensão de como isso se relaciona com o processo contínuo de aumento da população e de que forma isso se reflete no padrão socioespacial, né, de ocupação dentro da cidade. Então vocês vão encontrar uma cidade em Santarém, um trecho de cidade, como a maior parte de vocês já tem lá, extremamente arrumadinho, mas ali logo a seguir está a periferia típica, né, de palafita e tal. E isso não é Santarém, isso é em tudo quanto a cidade. Para a gente, havia uma inquietação muito grande de conseguir organizar isso na cabeça, mas na medida que a gente precisa conversar, a gente tem que estar com isso tudo muito, muito claro, porque as informações com as quais vocês têm manuseado, elas nunca conseguem contar essa história. Né? Vocês têm, existem lacunas, né? Então vocês têm uma determinada evidência, né, nas mãos a partir das variáveis oficiais, mas elas nunca dão conta de se compreender como isso tudo está refletindo na vida das pessoas. Como é que isso? Associadas ao circuito exterior da economia. E daí, é preciso ter alguns marcadores para a gente conseguir contar essa história. Aí a gente teve lá no IDESC, que é o Instituto de Pesquisa Econômica, assim, um espelho do IPEA, né? Para a gente ver que variáveis que a gente poderia oferecer, principalmente para o grupo de Rodrigo lá, relacionada à questão da centralidade, mas também tinha muita coisa que a gente buscava para ajudar o grupo do ESO, né? Inclusive, muita coisa que está na página, vocês observarem, tem uma porção de alguns links que estão na página que supostamente levariam para plataformas oficiais, como relacionadas à questão da madeira, relacionadas a... Eu não me lembro mais o que foi postado lá, mas enfim, tem algumas coisas que foram buscas desse tipo. Onde é que tem um órgão que está produzindo estatísticas sobre determinado assunto? Aí a gente colocou lá para trás de vocês. E a gente foi lá no IDESC ver o que existia, porque por força de uma lei, eles têm que fazer uma compilação de dados que estão aqui relacionados à finança, infraestrutura, economia, ambiente, tem todo um arranjo aí. E eles trabalham a partir de dados do censo, dados do DataSUS, produção própria, enfim. E aí a moça disse assim, olha, mas depende de vocês dizerem o que vocês querem revelar. E a gente sabe que, às vezes, os dados estão muito escamoteados. Quando a gente vai lá e diz tinha algo? O transporte fluvial, mas tem uma outra atividade econômica que parece que é uma coisa, mas na verdade é outra. Porque a gente olha de uma determinada variável, óbvio, assim, o senso comum diria, ah, essa atividade está bem aqui nessa categoria, mas ele sabe que não está ali, ela está lá adiante. Então, assim, vocês têm que dizer o que vocês querem, trazer aqui para a gente, que a gente consegue rastrear para vocês e vocês vão poder ter uma aproximação mais correta, né, do que realmente acontece. Era um serviço da construção civil, eu não lembro agora o que foi. Mas aí tem uma série de diagnósticos que estão postados lá, que a gente pediu acesso.
Mas então, é a fonte própria do IDESC ou é o IDESC trabalhando com dados de outro?
Não, eles trabalham sempre dados oficiais. Agora, o que eles têm é uma equipe que vai... Eles têm uma equipe lá que trabalhava no cálculo do PIB. Historicamente, é quem faz o PIB do Estado do Pará. Estava através do planejamento e agora foi o PIBESP. Eles têm um treinamento, né, no Estado do Planejamento para fazer isso. E aí, na esteira disso, eles também têm chancela para fazer alguns outros indicadores. E é lógico que eles vão compor com informações que eles recebem de outras instituições. Aí eles pegam...
Então, eles não fazem funcionário.
Não fazem funcionário.
Censo,
micro dados, dados econômicos, dados do Ministério da Justiça, dados, enfim, do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação.
É isso.
Olha, isso aí a gente nem entrou no detalhe da relação com os municípios, porque a gente estava muito atrás de dados que fossem confiados e tal, e era a parte dele que ela conseguia segurança pública, eles têm os canais para a gente ter dados confiáveis, interessantes. Educação, enfim, a relação é muito complicada dentro dos órgãos públicos do Estado, né, e também com os municípios. Então, eles algumas vezes têm facilidade para conseguir os dados federais, né, e eles já sabem lá como processar esses dados e gerar, né, um indicador que acaba sendo publicado como oficial do Pará. Então, porque era uma conversa que a gente fazia com o Rodrigo, né, de como é que a gente podia corrigir, que aí a Paula sempre dizia, tem que usar as variáveis discriminantes, não pode usar aquilo que a gente sabe que é ruim para todo mundo. Também a gente não é um bom indicador, porque a gente sabe que a maior parte dos municípios vai se comportar da mesma forma. Então tem que ver aquilo que é diferente. Né? E aí, essa busca que nos fez ir até lá para a gente ver se conseguia capturar essas variáveis, pensando um pouquinho também na realidade do Edson, de precisar da região toda. Eu quero ver, Giovana, o que a gente tem em outros estados da Amazônia, assim, de contato, que possa passar informação para a gente, como essa informação que vocês estão passando para nós. Ela me deu a lista de cada estado, tem contato da pessoa no Amazônia, no Amapá, no horário, tal. Então, se precisar, tem a lista de pessoas que podiam facilitar essa informação para quem está trabalhando na escala macro, né, com um modelo para a Amazônia não sei se para a região norte, acho que para a região norte, a gente não pegou o Tocantins e Maranhão e Mato Grosso. Enfim, então, a gente fica, assim, com muito cuidado de garimpar essas situações, porque é por isso que vocês não conseguem, ficam curados, porque o dado, ele muitas vezes, ele está colocado de uma maneira inusitada, ele não responde aquilo que seria a racionalidade do país. Então, para todo mundo, para criar uma coisa, para não para outra, né? Que é uma escala tão pequenininha, tão micro, o terceiro é super importante, é praticamente só ele, né, que movimenta a economia, não a parte dos municípios, mas ele não pode ser avaliado de uma forma que se avaliaria para uma outra região, né, as atividades todas. Aí a gente tem, também nessas leituras, nessas conversas, a gente foi observando que muito daquilo que foi feito de estudo específico, né, é para a Amazônia legal. Né? Então a gente tem trabalho de gente como Humberto, né, que também trabalha muito a Amazônia Ocidental. A gente tem o trabalho dos americanos que lá para Rondônia, né, o Monte Moro teve em Rondônia. Aí a gente foi se tocando de que a região que a gente está trabalhando, ela está pouco investigada. Então isso aí é uma grande oportunidade de contribuição, mas também não tem muito com que contar. Né? E aí a gente vai observando que, em paralelo a isso, toda a gente não tem muitas populações que vêm com as regionalidades que estão acontecendo no Pará, a gente tem aqui o que o registro mostra aqui, que mostra um grande líder, né? Tem as ações regionais, como aqui na Vera Pará, o governo do Estado, que é onde o Fabrício está se focando, onde cada um que fica na linha de quase como a gente ouvia, está com o sinal aberto, ele está com acesso à internet, não sei o que, mas mesmo longe dele ser telefônico. Né? Então, aquele mapa, aqueles números que nem existem aqui, né, aqui já está aparecendo na sua versão informacional. Então a gente tem uma curiosidade muito grande de saber que bicho vai dar isso, né? Porque o que acontece? Tem gente que está vindo da zona rural já para usar a internet lá no centro da cidade, porque é a única forma. Tem umas mudanças que vão acontecer, né, em decorrer dessa superposição de realidade. Né? Então, ainda que a gente tenha um atraso muito grande com relação àquilo que seria esperado para uma sociedade industrial, né, a gente está sem, com muita situação de precariedade, do ponto de vista físico, tem muita limitação na compreensão do potencial social, ambiental. Enfim, tem muita gente achando que tem que reproduzir aquilo que fez aqui embaixo, né? Muita dificuldade de entender que a gente já teria alguma alternativa, né, para acompanhar novos paradigmas, e é por isso que eu começava lá, que a economia é interessante observar, porque ela vai mostrando trajetórias que já são realidade em outros lugares, mas que nunca vão ter aderência à Amazônia, mas elas podem indicar para a gente possibilidades, não é à toa que a Berta Becker está puxando sempre a importância que as cidades podem assumir se a economia verde alavancar a partir de serviços ambientais usando esse tipo de infraestrutura. Então, o governo federal tem toda uma proposta para disseminar os infocentros. Então, assim, a gente observa que tem uma ação pública, né, numa determinada direção, e a realidade aqui em outra, a gente não sabe muito bem o que isso vai dar. Aí a gente, lá na nossa equipezinha, a gente vai observando que tem, para a gente entender, né, melhor, dentro da escala mesmo, onde é esperado que a gente contribua, né, enquanto núcleo, a gente tem que entender melhor o que está acontecendo dentro das cidades ou no território, se a gente assimilar cidade todo indistintamente, em termos de distribuição desses padrões socioespaciais. O que está relacionado à forma tradicional e antiga? O que está relacionado a uma forma mais moderna, né, de ocupação do território? Porque está tudo lá. A gente vai ver condomínio em cidade da Transamazônica, a gente vai ver que Parauapeba está num surto imobiliário danado, o valor da terra, para a estratosfera. A gente vai observar que uma série de dinâmicas que elas não são completas, são como se fossem pedaços do DNA que acontecem na metrópole, elas têm sua reprodução em menor escala, né? Nas cidades são passíveis de a gente estudar Marabá, Paróquia, mas Altamira, que é uma loucura, Altamira. Né? Então, em Altamira, um milheiro de tijolos que custa R$300, está custando R$3.000. Né? Então, assim, é uma situação de distorção completa. Então, a gente tem que entender o que está acontecendo, porque, assim, da mesma forma que esses surtos acontecem em função de uma atividade que tem muito poder, assim, é a construção de uma hidrelétrica, a abertura de uma mina. Isso é uma coisa, é capital intensivo, né, em determinados, em um curto espaço de tempo, que torna aquela área extremamente dependente daquela atividade. Não dá tempo de diversificar, não dá tempo de atrair outras atividades, atrair mais gente. E aí, durante aquele período, muita coisa acontece no território e muitas vezes aquilo declina, né? Aquilo entra num processo de decadência mais tarde. Na medida que hoje Tucuruí, por exemplo, está em Tucuruí, está todo mundo achando que está ruim, porque agora a Altamira está tão dinâmica, que está tudo tão mais caro, está acentuando tanto dinheiro lá, que eles já acham que Tucuruí está ruim. Já esqueceram o que eles sofreram há 30 anos atrás, e eles estão hoje com uma diversificação maior de atividades, mas não conseguem ter a leitura, por causa do... É meio que o vício, né, de estar com essas dinâmicas como... Assim, assumidas como muito positivas por quem é pecuarista, por quem é comerciante. Eles acham que o bom é quando está circulando muito, muito dinheiro, ainda que aquilo seja uma coisa concentrada no tempo e não tenha longevidade. Mas aí a gente vai fazer como isso vai construindo a ocupação temporária, não dá para ver. Eu peguei um pedacinho de Paralteras aqui na região e depois peguei a cidade. Mas não dá para ver. Aí a gente entra nessa lista, a compreensão desses padrões socioespaciais, mas também a compreensão de como é que está se dando o ritmo de expansão dos assentamentos, qual é a demanda fundiária que está sendo utilizada, que investimentos é que estão gerando essas mudanças todas, como é que a gestão municipal se relaciona, né, com esse ritmo de transformação, se tem dinâmica populacional, justifique, né? E aí, depois que eu assisti aqui o Roberto, eu achei que era relevante também colocar essa questão do módulo do pacote de informação. Como é que a informação está disponível, né? De que forma que a gente pode investigar essa realidade a partir dos pacotes de informação oficiais que estão na prateleira para a gente, né? Então, a primeira coisa que a gente precisava, talvez, registrar era isso. Então, para vocês poderem falar daquilo que acontece lá no Tapajós, onde a Silvana e a Isabel pesquisam. É super difícil vocês saberem qual é a relação de interdependência, né, entre aquelas comunidades, usando os dados do censo, porque é tudo rural-rural. Né? Então isso é muito interessante, é muito limitador, mas interessante, porque como é que aquela população sobrevive há séculos ali, num universo que está tudo, assim, num estado onde toda a dinâmica depende de injeções massivas de dinheiro em curto espaço de tempo. Então ali está tudo parado, mas nada, mas não regride. Então tem ali algum segredo, alguma coisa que sustenta aquelas comunidades, né, mutuamente, para elas não desaparecerem. E como é que a gente pode investigar aquilo se tudo é uma relação rural-rural? Né? Então, assim, eu fico imaginando quanta coisa a gente pode escrever nesse grupo aqui para mostrar o desafio que é a formulação de políticas públicas que sejam adequadas para essa região. Porque aí a gente tem todas as limitações da economia, ver, por exemplo, o núcleo urbano como um nozinho, como o Miguel começou aqui colocando, que a gente muitas vezes tem maior dificuldade de abrir, porque depende de dados, né, dos dados confiáveis, esses dados nem sempre estão à disposição. A gente tem essa situação da demografia, né, a gente tem aqui ainda a necessidade de ver como é que a gente vai trabalhar essa questão institucional, a maneira como o poder local lida com as transformações desse território. Pode ser que isso seja relevante e provavelmente isso vai ficar conosco na nossa mesa de casa, né? Mas há muita coisa legal que pode ser revelada, que pode ser explorada, né, a partir dessa nossa inter-relação. Então, não temos respostas, mas a gente começa a ver, né, começa a enxergar o potencial que a gente tem aí de ir preenchendo essas lacunas com alguns caminhos que eu me arrisco a colocar aqui só para, dessa forma, para compartilhar com vocês e ver se vocês me dão o chão de orelha ou se de alguma forma vocês apoiam. E aí, isso aqui é uma conversa que até tinha mandado para o Miguel, minha com o Cazu, em função de uma outra coisa, né? Mandei escrever umas coisas, mandei para ele e tal. Aí ele me pegou, mandou um bloco de perguntas que eu acho que são interessantes para compartilhar com vocês todos. Né? Leia na sua visão lá de alguém que está fora da região. Né? Ele diz assim: olha, tem muita especificidade. Vocês vivem dizendo que há especificidades a respeito dessa manifestação do urbano na Amazônia, mas que especificidades são essas? Está na hora de botar o guiso no gato, de dizer: olha, isso se manifesta dessa forma. Né? E isso vai nos permitir dizer se a gente tem um padrão diferente ou não de urbanização para aquela região. Né? De que forma que isso está composto? Quais são os elementos dessas relações de natureza política, econômica, cultural, que estão envolvidos no estudo? De que forma isso afeta quem somos a gente? Aí entra aquela questão das elites que eu colocava. Como é que isso se manifesta no espaço e de forma que isso se reflete na vida das pessoas e no meio ambiente? Assim, eu acho que, para nós lá, é importante perseguir essas respostas. E eu imagino que, talvez, essas respostas para essas perguntas. Eu imagino que essas perguntas possam ser úteis aí para alguns de vocês. Né? E vamos ver. Porque, assim, eu vejo o material lá de vocês, é fantástico o levantamento que vocês têm. Mas, assim, aí eu fico olhando, que estava olhando a apresentação de vocês, mas de que forma isso explica o impacto daquela situação na vida das pessoas? Aí, assim, é um degrauzinho a mais que a gente precisa vencer para a gente começar a mostrar, a partir daquelas informações, resposta para isso aqui. E isso sim vai ser muito bacana, porque talvez dê o resultado que a gente está buscando de distinguir realmente, né, aquilo ali e dar informação a tempo da gente viabilizar que naquela área o urbano possa ser diferente daquilo que foi no resto do país. A gente tinha uma conversa com o Miguel que, no final das contas, aquilo que a gente está estudando para lá não é nada de novo, nada diferente, não é porque a Amazônia é diferente. Isso aqui tudo já foi, a Mata Atlântica, enfim, mas já foi metabolizado de uma outra forma. A fronteira, né, é aquela ali. Então, ainda há tempo para a gente desenvolver novos paradigmas, processos, soluções para aquela região ali. Mas essa nossa forma de enxergar o território, ela certamente pode trazer elementos interessantes para olhar o resto do país. Né? Enfim, aí vocês desculpam a viagem. Mas tem assim uma porção de coisas assim. A gente está muito imbricado com o trabalho de todos vocês. E a gente sabe que vamos aprender com vocês, possivelmente a gente tem a melhor condição de responder aquelas perguntas. Né? Hoje a gente vai saber insumos, enfim, a gente vai
conversar. Muito bem, Ana. Alguns esclarecimentos, para que a gente tenha Pedro, tem uma questão mais especificamente sobre a apresentação da Ana, mas é uma preocupação por em algum momento dessa reunião a gente vai reservar um tempo para tentar uma agenda assim, que eu digo, de resultados preliminares.
A agenda dessa reunião é essa. Nós estamos primeiro.
É.
A agenda dessa reunião é essa.
Eu posso propor então.
Agora nós vamos. Né? Pode. Agora, inclusive.
Eu vi em cima dessa fala da Ana, que é fundamental.
Inclusive, essa sessão, só começando, quer dizer, depois que a Ana falou, a gente fechou um ciclo de aspecto metodológico, trabalho, indagações e tal, enfim. E agora a gente iria começar a nossa discussão, na verdade, amanhã a gente iria começar, a gente atrasou, a gente vai começar a discussão de estratégia para adaptação metodológica, possibilidade de trabalho e tal, cujo objetivo é identificar núcleos com potencial de trabalho, definição do nível de cooperação, necessidade, meios, possibilidade de campo conjunto, campo plano, enfim, uma série de questões, mas enfim. Estabelecer essa sessão agora, o Roberto. Mas enfim, a sessão está estabelecida. Eu acho que agora ele pode mudar o formato. Eu acho que cumpriu bem todo mundo o papel mostrar as possibilidades mais concretas e tal. A gente pode abrir o círculo, para o círculo, mais ou menos o círculo. Isso é a posição da pedagogia que nós temos. Não faz o círculo.
Faz o círculo.
Então, só mais à frente, a gente vem atrapalhar o pessoal. Por exemplo, uma coisa que a gente